Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, também de Mário Pacheco e assessoria de Cauê Sá. Participação Henrique Santos, produção Regiane Wenick, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Destaques no Esporte da Rede de hoje: Avaí começa muito mal a Série B e fecha a segunda rodada na lanterna. Figueirense vai tentar pontuar em casa, mas fora de casa, resultado das complicações de um clássico no ano no campeonato catarinense passado. Joinville tenta pontuar, pelo menos jogar 90 minutos hoje pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Destaques no esporte, mais uma rodada do Brasileirão da Série A no final de semana, a partir de agora. Os três clubes catarinenses, Avaí, também a Chapecoense e o Criciúma, jogam no mesmo horário na Série A, domingo. Nicolas Stefanovic, bom dia.
Bom dia, Valmir, bom dia aos amigos, ouvintes, bom dia aos colegas de estúdio. Depois de um longo feriado, né, Valmir?
Que férias, hein?
Férias fora de época. Nós tivemos na última sexta-feira a Sexta-feira Santa e segunda-feira o dia de Tiradentes. Não tivemos o nosso esporte na rede.
Sim.
Né? E estamos retomando hoje, no dia 25 de abril. E o meu destaque inicial, Valmir, é mais ou menos dentro das tuas manchetes. O futebol catarinense, que iniciou essa jornada no Campeonato Brasileiro com uma segunda maior força, né, atrás apenas de São Paulo, com três representantes na Série A e dois representantes na Série B, me preocupa um pouquinho. Porque a Chapecoense, que é a novidade esse ano, começou com um empate contra o Curitiba lá no Índio Condá. E eu acho, Valmir, que a Chapecoense vai empatar muito nesse campeonato. Chapecoense vai empatar muito nesse campeonato, dentro de casa, e vai perder muito fora de casa. Então a Chapecoense corre um sério risco. Eu não vi nenhuma evolução da Chapecoense do Campeonato Catarinense para cá. Isso me preocupa. A dupla da capital, Figueirense e Avaí, o Figueirense campeão catarinense, toda aquela festa ostensiva, aquilo tudo. Primeiro jogo contra o Fluminense do Maracanã, a chapuletada.
Um passeio.
É 3-0. Ao natural, como diz o outro.
Sim, sim.
Ao natural. O Avaí, então, pelo amor de Deus. O Avaí perdeu fora, lá em Natal, no belíssimo estádio Arena das Dunas, contra o América, 3-1. Recebeu agora o Bragantino na última terça-feira, no dia 22. Jogo isolado da Série B. E de virada perdeu pro Bragantino. Terrível. 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 O Criciúma, pela Série A, voltando para a Série A, começou bem o jogo, foi garfado pela arbitragem e perdeu. Ou seja, o Joinville nem jogou. Então eu vejo esse princípio do Campeonato Brasileiro um pouco preocupante para o futebol do estado. É lógico, é muito princípio. O Figueirense fez um jogo, o Chapecoense fez um jogo. O Joinville não chegou a fazer um jogo. Mas eu vejo como uma situação muito delicada. O Figueirense, que retorna à Série A, em tese teria um jogo em casa, como você falou, só que não vai ser em casa. O jogo vai ser em Barueri, na Grande São Paulo.
É campo, tá? Neutro.
Contra o Bahia, em campo neutro. Qual é a vantagem de Figueirense? Nenhuma.
Bom, nesse momento o time do Bahia é mais time que o Figueirense. Vem da vitória, de uma vitória muito boa contra a equipe do Vitória da Bahia na conquista do Campeonato Baiano. É um adversário difícil. O Figueirense vai ter, e é tal negócio, por causa daquele clássico do Campeonato Catarinense, tem punição de dois jogos. Faz o jogo no domingo, depois joga fora pela tabela contra o Criciúma no Heriberto Ilse, depois volta a jogar fora, vai jogar Mato Grosso, não sei onde é que vai jogar, com o Santos, que poderia ser um jogo em Florianópolis. Então realmente é uma situação muito complicada. Agora o Avaí, até você perder um jogo na estreia, lá em Natal, com a torcida pegando, uma torcida forte, o América de Natal, tudo bem. Mas no momento que joga na Ressacada, que sai na frente do Bragantino e toma na Ressacada a virada e perde, aí começa a preocupar.
Não, e demonstra mais uma vez a ineficiência do sistema defensivo do Avaí. Em dois jogos foram 5 gols. E se não mudar, essa vai ser a tônica. Nessa semana, Valmir, me chamou a atenção. Eu acho que é uma contratação boa. A chegada do goleiro Wagner foi o principal goleiro do Campeonato Paulista pelo Ituano.
Sim.
É um jogador que tem vínculo com o Eduardo Duran, o empresário Eduardo Duran, e que agora está com uma afinidade interessante com o Avaí Futebol Clube. Ele tinha propostas de Palmeiras, Botafogo, enfim, e optou em vir para o Avaí. Foi apresentado essa semana, com pompa. Ótimo, ótimo. O problema, na minha opinião, hoje, pontual, não é o goleiro. Porque o Diego não está comprometendo e está evitando que o Avaí passe vergonha. No jogo contra o Bragantino aqui na terça-feira, ele fez 3 ou 4 defesas incríveis. O problema não é o goleiro. O problema é o quê? É a falta de um zagueiro. Nós não temos um zagueiro. Temos um menino que veio lá do Corinthians, Antônio Carlos, tem 20 anos. A dupla dele é o Neres, que veio do Brusque. Ou o Pablo, que estava ano passado dispensado do Avaí e voltou. Nós não temos um zagueiro. Nós não temos um camisa 9. Temos o Roberto, que é um jogador rápido, que sabe fazer gol, mas ele não é de área. Então, tudo que o Avaí cria, chega na frente e perde. E lá atrás, quando o time adversário chega, faz. Então, a minha crítica aqui, ela é pontual. As contratações. O vice-presidente de futebol afirmou que não vai fazer loucura, que está vendo no mercado, quem que se adeque à realidade do Avaí. Ao meu ver, até agora, ninguém está se adequando à realidade do Avaí. Porque nós tínhamos aqui em Santa Catarina, Valmir.
Está todo mundo torcendo para começar a Copa do Mundo. Porque Valmir, parece que até a Copa do Mundo vai ser mais ou menos assim. Depois é que vem as
mudanças. Quem que o Avaí está querendo? O Thierry Henrique está lá na Major League, nos Estados Unidos, ganhando milhões. Quem, o Cristiano Ronaldo? Nós tínhamos aqui, em Itajaí, o Schwenk. Foi um dos principais atacantes do Campeonato Catarinense. Fez miséria contra o Avaí. Por que não buscaram o Schwenk? O Reinaldo, que estava no Metropolitano, a Luverdense foi esperta e levou o Reinaldo. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer muito gol nessa Série B.
Aliás, o Schwenk,
Pelo amor de Deus, você
falou com muito conhecimento. O Schwenk jogou 2 vezes no Figueirense, conhece bem a capital. Poderia simplesmente mudar, passar a ponte e fazer um bom trabalho dentro do Avaí. Eu acho que é uma coisa interessante quando o jogador vem, que já conhece a cidade, já conhece, porque às vezes tem a pendência com familiares, com essa coisa toda, se adapta melhor à cidade. Então, às vezes tem que unir, agregar os valores necessários dentro do clube, que não está acontecendo. E o Avaí não pode, nesse momento, estar querendo fazer opções. Se tem um prato da casa que vai resolver o problema, encaixa no clube e acabou a história.
Com certeza. E eu acho que aí o Avaí tem méritos, que trouxe alguns meninos da base muito interessantes. O Wilker é um deles, esse rapaz que agora tá integrado ao time principal. É um jogador que a gente sente que ele tem potencial, mas ele não vai resolver o problema do Avaí. Então não adianta ficar falando para a torcida havaiana. Na terça-feira, Valmir, devia ter 2 ou 3 mil pessoas ali, os mesmos de sempre. O Avaí não atrai público, o Avaí não atrai sócio, o Avaí não ganha de ninguém, tá? E assim que vai ser a Série B inteira. Essa é a expectativa que o time, que a sua diretoria passam ao seu torcedor. E aí é fácil chegar na imprensa: estamos atrás de um atacante, estamos atrás de um lateral direito, estamos atrás de um zagueirão. Ok, existe a limitação orçamentária? Existe, mas que se faça isso logo. Nós tínhamos aqui em Santa Catarina, Valmir, tínhamos 2 camisa 9, já um pouco mais experientes, mas com uma qualidade que é inegável. E nós não conseguimos aproveitar. Eu não sei por quê. A realidade financeira de Marcílio Dias, de Metropolitano, não deve ser muito superior ao do Avaí hoje. Como é que o Marcílio Dias, de Metropolitano, conseguiu manter esses jogadores? Jogadores aqui do lado da gente. Não precisa fazer milagre. Se o orçamento é baixo, busca quem tem condições. Agora, se continuar nessa tocada, vai fazer feio. O Eduardo Costa vai parar aí por 3 ou 4 semanas. Ele está com problema muscular. O Kleber Santana jogou 10 minutos no jogo contra o Bragantino e sentiu uma contratura muscular na coxa esquerda. Me parece, pelas informações, que ele joga já na próxima rodada. O Avaí joga daqui a 11 dias. É uma eternidade para um time que hoje está na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Terrível. Começo de campeonato horroroso do Avaí Futebol Clube.
Aliás, uma tabela que não foi boa. O Avaí jogou, começou jogando no sábado o primeiro jogo, e já na terça-feira uma viagem longa para jogar em Florianópolis, e agora fica um espaço de 11 dias sem jogar. Negócio meio complicado, né? E do lado do Figueirense, espera o torcedor do Figueirense que no próximo domingo tenha um resultado positivo contra a equipe do Bahia. Jogo muito difícil. Essa história do jogo ser na Arena Barueri ficou complicado. Eu acho que é muito longe. Poucos torcedores vão comparecer para prestigiar o time do Figueirense. É lamentável que isso tenha ocorrido, porque o Figueirense poderia ter esse jogo aqui contra o Bahia no Scarpelli, com apoio da torcida, mas é assim a lei, assim é a punição, assim é o regulamento e tem que ser obedecido, né? Agora, o problema é que passa ano, vem ano, Figueirense já sofreu outras punições, e parece que o torcedor não compreende, deu problema no Scarpelli, está aí o Figueirense abrindo um campeonato onde vai fazer 5 jogos consecutivos fora de casa. Negócio impressionante. Só vai jogar parece que na quinta ou sexta rodada que manda o jogo em casa. E depois faz o jogo contra o Corinthians em São Paulo. Então, realmente é muito complicado. Agora esperamos também. Não sei se é hoje, Nicolas, que vai ser resolvida essa história da Portuguesa. Que eu acho que se a Portuguesa ficar no Campeonato Brasileiro da Série B, pode ficar, eu até acho que deva ficar, mas tem que levar uma dura da CBF. O que aconteceu sexta-feira passada, jogar 17 minutos e sair de campo, parece aqueles times assim de várzea. Aquele time amador que vão jogar e chegou lá, olha, o negócio é que não vai ter o churrasco aqui, os caras não vão pagar a cerveja,
tira o time,
então,
de campo.
Tira o time de campo. Não, para, que é isso? Que é isso? Isso é uma coisa, olha, até hoje, não se incomoda porque já morreu, mas tem uma história aí há quase 20 anos atrás, eu acho que até já passou de 20 anos, que o Avaí fez um amistoso em Joaçaba, amistoso na cidade de Joaçaba, não em Lages, esse jogo era em Lages, e lá por 35 minutos do segundo tempo, fechou o tempo. E o falecido João Salum, através do microfone da Rádio Guarujá, por telefone, mandou uma instrução para o treinador do Avaí, que na época era o Sérgio Lopes. Tira de campo, tira o time. Mesmo sendo um amistoso, o Avaí se incomodou. Foi um desgaste muito grande ter tomado aquela atitude, ter saído de campo. Agora a Portuguesa, 17 minutos no início, na primeira rodada de um campeonato, sai de campo.
Primeiro jogo,
depois vai... Toma goleada, perde, ganha. Cumpre o jogo. Respeita o torcedor. Respeita a televisão. Respeita aqueles que aderiram, optaram por aquele jogo. E depois vai resolver o problema. Não, sair de campo foi uma barbaridade.
Várzea. A gente não
amadorismo
encontra,
de primeira linha.
A gente não encontra uma situação como essa no futebol amador aqui da capital.
Eu acho que
tu
hoje
não tem dúvida disso. Agora, um time como a Portuguesa, né? Com a história que tem a Portuguesa, a Lusa, colônia portuguesa de São Paulo, pelo amor de Deus, um time com muita história mesmo, se dispor a um papel ridículo como esse, eu acho que o Valmir está certo.
Agora.
Cumpre o jogo, joga, sim. Termina, vai perder, vai ganhar, aí sim, depois discute.
Pois é, outra história.
O futebol brasileiro hoje está judicializado ao extremo.
É.
Futebol brasileiro hoje, tanto que eu vi aqui uma notícia na internet, que o futebol do Brasil, que é sempre visto como o maior futebol do mundo, o campeonato mais difícil, hoje, numa pesquisa que foi feita, num cálculo, é apenas o 10º campeonato mais valioso do mundo.
É.
10º.
Só que nós temos um futebol...
Por que será?
Só que nós temos um futebol que, quando treina um pouco, se arruma, se organiza, com a liderança do Luiz Felipe Scolari, tem tudo para ganhar tudo. Inclusive o Pacheco está aqui. E já está na expectativa para ver na TV Bandeirantes, naquele programa final de tarde, ali pelo mês de agosto, o José Luiz da Atena de cueca. Porque ele prometeu que vai fazer o programa de cueca se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo.
E ele
então,
faz, hein?
Será que ele vai? Não, acho que não vai, porque o Brasil ganha. Acaba ganhando, não é verdade?
Olha.
É impressionante, quer dizer, ele chegar a fazer uma aposta dessa de que o Brasil realmente vai ganhar a Copa do Mundo, então na hora que faz o time a coisa vai. Agora, em termos de organização, nós ainda estamos gatinhando, né?
É um absurdo, nós tivemos aqui há poucas semanas atrás o nosso querido colega Polidoro Júnior, que trouxe as experiências dele aí acompanhando os campeonatos mundo afora. Inclusive, recentemente, ele esteve na Espanha acompanhando o clássico Barcelona e Real Madrid. E é uma realidade que nós, brasileiros, que gostamos de futebol, que gostamos do esporte, a gente sente uma pontinha de inveja.
É.
Porque o que nós temos aqui é uma várzea consolidada.
Aquele
futebol
jogo...
brasileiro é uma várzea consolidada.
Aquele jogo do Atlético de Madrid essa semana, o primeiro jogo, né, dessa semifinal...
Contra o Chelsea?
Contra o Chelsea. Deu para ver no final do jogo um espetáculo. Terminou o jogo... Todo mundo se cumprimentando, todo mundo olhando, numa boa, aplaudindo. Pessoal ali com aquele cachecol. Se fosse aqui, era jogando um, jogando refrigerante, cerveja no
saco
outro,
daquilo, tal, saco daqui, não sei do que,
abrindo da boca, mano, e joga. Palavrão. Não, a civilidade dessa gente é um negócio impressionante. Então nós temos que aprender muito, né? E tomara que a Copa nos traga alguma coisa de bom, né, Nicolas?
Olha, o legado que a Copa vai deixar, eu acho que a gente vai começar a ter noção a partir ali de agosto, setembro, outubro. Na minha opinião, eu estive final de semana, Valmir. No feriado eu estive em Porto Alegre. A gente está falando da Balbúrdia, que é o futebol brasileiro, a organização do futebol brasileiro. Então eu acho que cabe um comentário. Eu fui com a família em Porto Alegre e passei ao lado do Novo Beira-Rio, que é um estádio, o estádio muito bonito. Um estádio que tu olha, nossa, é um estádio de fato de primeiro mundo. Sim. Agora, o entorno do estádio, os arredores do estádio, olha, é um caos, é uma calamidade. Tudo por fazer, as obras todas ainda, com muita coisa ainda para se fazer.
É tipo Bombonera.
Todas elas inacabadas.
É tipo Bombonera em Buenos Aires?
Não, mas o estádio da Bombonera ainda é encravado no meio de um bairro e tem todo um contexto histórico, cultural. Esses estádios brasileiros...
Mas aquele estádio dá medo de passar,
dá,
né?
Dá medo, não tenho dúvida. Agora, o estádio do Beira-Rio é um estádio belíssimo. Um projeto arquitetônico espetacular. Agora, o entorno do estádio é ridículo. O que o Brasil vai oferecer, o que o Brasil vai ofertar aos estrangeiros que aqui virão, olha, é uma imagem que muitos não têm. Eles vão desembarcar no Brasil e vão sair daqui decepcionados. Não tinha nada pronto. As obras todas inacabadas. Sujeira, entulho. A Copa é daqui um mês, homem.
Tá tudo atrasado.
A Copa é daqui um mês. Não tá faltando seis meses pra Copa. Não tá faltando 6 meses.
Tá tudo atrasado. E outra coisa, não sei se você percebeu, mas há uma semana atrás, a poderosa rede de televisão Globo estava noticiando uma série de coisas, não encolhida agora. Há quase uma semana que não está mais falando. Não sei o que aconteceu. O governo federal está com um pé na frente e outro atrás com essa história da Copa do Mundo, porque sabe que há um reflexo, e esse reflexo chama-se reflexo de ordem política, né? Até porque é um ano que coincide também com eleições presidenciais, mas as coisas não estão boas. Então nós vamos acompanhar uma Copa em que criamos duas expectativas. A expectativa dos jogos, que serão bons jogos, porque você disse, e é verdade, dentro, na parte interna do estádio está tudo bem, né? Agora, afora os jogos, você vai ficar na expectativa, o que vai acontecer fora do estádio? O que aconteceu? O que incendiaram de ônibus? Qual foi a manifestação? Então não é esse clima que a gente queria para a Copa do Mundo, infelizmente é esse clima. E outra coisa, sobre estádio, estava vendo o jogo do Figueirense aí, inclusive em HD, no sábado, esse gramado do Maracanã tem que dar uma arrumada, hein? Tem gramado, tem uma série de coisas aí que parece que não estamos a menos de 2 meses para a Copa do Mundo. Se você traçar um paralelo com outros espetáculos, outras Copas do Mundo aí, que era tudo tapete, como foi a última da Espanha, é complicado. Realmente é complicado.
E outra coisa que
a última que a Espanha ganhou.
Outra coisa que eu acho que está perdendo um pouco a graça no futebol brasileiro. Eu recordo, eu tenho 32 anos, acompanhei algumas Copas do Mundo como espectador. Desde a Copa de 90, eu tenho uma lembrança um pouco mais clara. Mas a gente sempre via e sempre aguardava a convocação da seleção brasileira. Era um evento. A seleção vai ser convocada para o Brasil, que são os 23 que vão representar o nosso país, né? Então tinha a convocação, toda aquela festa, os jogadores se apresentavam, botavam aquele paletó bonito com o símbolo da CBF, iam viajar para o exterior. Eram os nossos guerreiros, eram os nossos heróis indo em busca da taça. Hoje é uma várzea. Ontem o Filipão, numa palestra que ele deve ter recebido muito, porque a palestra dele é cara. Se tem um homem que está rico, é o Filipão. Foi dar uma palestra numa Universidade de São Paulo, Universidade de São Judas, até a gente pode falar o nome sem problema. E ele já adiantou a convocação de 9 jogadores numa palestra, numa faculdade particular. Ele estava lá falando, bababá, 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 bati, não sei o quê. Convocou 9 jogadores. É um absurdo. É um absurdo sobre vários aspectos. O futebol no Brasil perdeu a graça. E aqueles jogadores que estavam aguardando ansiosamente? Por exemplo, o Filipão já disse que o Willian do Chelsea, que era do Corinthians, formado no Corinthians, vai ser convocado. Mas tem alguns jogadores que estavam disputando uma vaga com ele. Por exemplo, o Robinho. Estava na expectativa.
O Arouca.
Também está na expectativa. Ele já convocou 9 jogadores. Ele já confirmou 9 jogadores que estarão na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, numa palestra que não tem nada a ver.
Chama-se desorganização.
Totalmente.
E outra coisa, nós vivemos um futebol muito capitalista. Nós já vamos para o intervalo, muito capitalista. Eu estava querendo aqui saber onde é que o Cauê está. Quando é que ele foi, no final de semana, participar da abertura do Campeonato Brasileiro? E eu acho que ele não foi. Porque o Campeonato Brasileiro não tem abertura.
Não tem nada.
Isso é um absurdo.
Simplesmente começa a jogar.
Campeonato Brasileiro dá grandeza num campeonato. Se esses caras querem ter notoriedade, eles têm um pouco de inteligência. Nós ficamos um futebol à mercê da Globo. E vamos falar abertamente, que ninguém... Eu não tenho medo de falar. Que nós ficamos num futebol em que a CBF não tem competência de fazer uma abertura de Copa de Campeonato Brasileiro, por exemplo, um sábado à tarde. Por quê? Porque é uma entidade que se curva ao sensacionalismo de um Ibope que dá pontos pro Luciano Huck na Globo. Nós tínhamos que ter no sábado um grande jogo, escolher um grande jogo. Por exemplo, times populares, Flamengo e Corinthians.
Abre o campeonato.
Esse jogo que vai ser domingo agora, abre o campeonato do Maracanã, sábado à tarde. Faz um grande espetáculo com o hino nacional, com o hino do Rio, com o hino... Faz um grande espetáculo. Dá uma prévia e mostra do Brasil para fora o que vai ser o espetáculo da Copa do Mundo. Não, simplesmente começa.
Começa a jogar.
Começa.
Abre o Figueirense, Fluminense,
com o Figueirense, bota a bola na gramada. Simplesmente o jogo começa a jogar, então não tem nada. Série B. Podia fazer também.
Claro.
Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Faz uma homenagem para Joinville. Não. Vem aí a Portuguesa, joga 17 minutos, vai embora. Não tem evento, não tem nada. Nós já voltamos, tá?
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AM.